Stock Pickers, sejam muito bem-vindos ao episódio 83 do nosso podcast, que pela segunda vez seguida vai falar de short. Na semana passada a gente trouxe aqui uma especialista, mas o assunto short squeeze da GameStop estava apenas começando a esquentar e a gente mal tocou naquele assunto, né? Só que agora ele pegou fogo e é disso que a gente vai falar. A gente convidou o Luiz Fernando Missaja, da Ace Capital, um cara que tem uma baita estrada no mercado, já fez muito short e, segundo ele mesmo, já tomou alguns short squeezes. Ele explicou pra gente e pra você não só aquela coisa de apostila, de como funciona o short, a venda da ação, o aluguel da ação, depois a compra mais barata, mas ele também trouxe umas manhas aí que só quem já viveu pensa, do tipo não fazer short com ação muito barata e outras coisas. Bom, no fim do episódio você também vai ouvir os administradores do grupo de short squeeze de IRB lá no Telegram. Eles explicam mais ou menos a intenção do grupo, né, que hoje já tem mais de 45 mil pessoas. Eles falam que a ideia não é dar short squeeze em ninguém, mas a gente aqui também não pode se furtar de dizer o que a gente viu ali no começo do grupo, né? Nos primeiros dias, o grupo se chamava realmente short squeeze, tinha muita gente ali falando que todo mundo tinha que comprar ação a um tal preço, ou impedir o aluguel, falando de coordenação de ações com a mesma ação, né? Então vamos lá pro papo.
Show me the money.
Sim, tá começando mais um Stock Pickers, o maior, o melhor, o único, o inigualável podcast de ações desse Brasilzão. Eu sou o Thiago Salomão e hoje a gente vai falar sobre um tema que balançou bastante os mercados. Vocês podem chamar de tubarões contra sardinhas, você pode chamar de efeito Reddit, você pode falar de Game Don't Stop, pode falar de IRB, CVM, enfim, a gente vai falar de todo esse movimento que chacoalhou os grandes investidores, os pequenos investidores e trouxe muita reflexão, não só para o mercado, mas até reflexões filosóficas de, afinal, o que, que está acontecendo no mercado? Será que a gente está vivendo aí um movimento anarcocapitalista de pequenos investidores? Será que foi só um movimento especulativo que o mercado se deu conta que estava acontecendo e vai se dissipar com o tempo? Enfim, só o tempo dirá, mas a gente aqui vai trazer muita informação de várias partes do mercado, né? Tanto do lado institucional como do lado de varejo, enfim, a gente conversou com muita gente aqui, fizemos uma bela lição de casa, não é, meu querido Renato Santiago?
Olá, fizemos uma lição de casa, a história é complicada, mas é muito bacana, né? Talvez daqui a uns anos tenha um filme sobre isso, tipo Big Short, né?
A gente mesmo pode fazer o filme, né? Já viramos documentaristas.
Já viramos, né? Documentaristas, pô, tá anotada a ideia aqui, pra pilha de ideias.
Quem vai ser o protagonista? Será que o Matheus Nachtergaele toparia fazer esse filme? Ele vai falar, tô rico, tô pobre.
Tem que chutar mais alto, né? O Big Short foi o Ryan Gosling, a gente pode ir por aí, Hollywood.
Ah, não, vamos dar valor pros artistas brasileiros.
Beleza, vou mandar um tweet aqui pro Frota.
Boa. Boa, excelente.
Puta Deputado aí. Frota.
Ator pornô.
Bom, esse episódio, a gente, diferente dos outros episódios que a gente grava com dias de antecedência, a gente está gravando na quarta para o ar na quinta. Então, a edição vai ser mais rápida também. A gente acredita que o conteúdo também vai ser mais rápido, embora a gente comece isso aqui, não sabe como vai terminar. E teremos alguns convidados externos ao longo da nossa conversa. Quem está aqui no super estúdio do Stock Pickers para falar com a gente é o Luiz Missaja. Missaja?
Missaja, exato.
É o Luiz Missaja, ele que é Head Trader da Ace Capital. A Ace vocês já conhecem pelo Fabrício Taschetto, que veio aqui falar da Escolinha Santander. A Ace tem uma casa com fundo multimercado e tem lá cada gestor com a sua caixinha. O Luiz Missaja, ele cuida ali da parte de trading dentro de renda variável, um cara que vive isso há um bom tempo, mas vou deixar ele mesmo se apresentar, afinal é a única pergunta honesta desse programa que a gente passa para o nosso convidado. Luiz, bem-vindo ao Stock Pickers e conta aí para a galera quem que é o Luiz no mercado em 30 segundos.
Bom, obrigado aí, Salomão e Renato, pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, obrigado a todos. Bom, eu sou engenheiro de formação da PUC do Rio, Eu trabalho já há um pouco mais de 20 anos aí no mercado, entregando a idade aqui, né? Comecei a carreira lá no Banco Icatu, né? Um banco bem tradicional lá no Rio de Janeiro, que hoje é uma... Hoje tá mais, virou uma seguradora, né? E eu vim para São Paulo em 2002 para trabalhar no Bank Boston, na parte de Asset Management, já como gestor de renda variável. É. Então, basicamente, eu trabalho com renda variável já há 22, 23 anos, já já peguei diversos cenários aí de crises, né, de euforias e tal.
E como eu te apresentei como um head trader, e eu falei isso porque eu não sei exatamente o que faz um head trader. Então, o que é um head trader? Como é que é o seu trabalho ali na ACE?
Então, head trader, eu agradeço aí o seu... Eu fui promovido a head trader, agradeço. Na verdade, a ACE, né, nós somos egressos do Santander, né, da tesouraria e do asset, né? Eu sou um portfólio manager da ACE, eu tenho uma parte do risco, só que a minha especialidade é ações, né? Como nós temos outros portfólio managers com outras especialidades, né? Temos lá traders de câmbio, de mercado internacional, pré, né? E temos também mais um portfólio manager de renda variável que trabalha comigo. Nós somos pares aí, obviamente com riscos diferentes e tal. E o próprio Fabrício, que você já conhece, que é o nosso CIO, ele opera todos os mercados. Então, acaba que nosso risco de renda variável ele fica relativamente grande. Aí, se todo mundo usar sua capacidade total, né? Então, é isso, né?
Então, você olha para ações quase como um investidor tradicional de ações, mas por estar dentro de uma casa multimercado, eu acredito que o movimento acaba sendo um pouco mais rápido, né? Você deve ter posições de longo prazo, mas sempre acompanhando ali sizing, relação risco-retorno.
Sim, idealmente, a gente sempre procura carregar posições por longo prazo, né? O ideal é você carregar ali um, dois anos uma ação para tentar pegar toda a maturação do seu case de investimento, né? Só que nós, como você mesmo bem falou, a gente é um fundo multimercado, ele é diferente, né? Nós não somos um fundo de bolsa, né? Então a gente tem um passivo diferente, um risco diferente de passivo, né? O nosso risco, na verdade, é a taxa de juros, o nosso hurdle rate, né? Então a gente acaba ajustando mais as posições, eu diria. A ação começa a subir bem, se o case dá certo, a gente pode reduzir um pouco, a gente protege, né, via opções. Quando o case vai contra, a gente cai, a gente reavalia ou aumenta as posições, né? Então, sim, a gente é bem dinâmico nessa questão, justamente para evitar drawdowns, né? Acho que o nosso cliente ele não aceita muito o drawdown de um fundo de bolsa. E é razoável isso, eu acho que nosso produto é diferente. Ele é um produto para ter uma consistência de retorno a longo prazo, né, com uma volatilidade adequada.
Uhum. Já tomou algum short squeeze?
Já, vários.
Opa. Explica como que aconteceu isso aí.
Aliás, aí até explica o que é um short squeeze, né? Para quem tá. Aliás, a gente vai fazendo aí um dicionário Stock Pickers durante esse episódio, porque a gente vai usar muitos termos que ficaram conhecidos aí ao longo desses últimos dias.
Vou falar aqui, no caso brasileiro, né? Na verdade, assim, eu diria que o short é uma combinação, o short squeeze, né? É uma combinação de fatores aí. Obviamente, uma ação que tem uma posição short muito grande, né? Como é que você olha isso? Você olha o tamanho da posição short dividido pela liquidez, né, da ação, né? Então você tem ali uma ideia de qual seria o tamanho da porta de saída, né? Se todo mundo resolver sair, né? Um outro ponto ali que eu diria que é muito importante é a concentração do short, né? do aluguel, vai. Do fornecedor de aluguel, eu diria. Porque isso hoje é menos, mas eu lembro quando eu comecei a trabalhar lá em 2002, assim, como gestor, né? Que o short era quase que uma coisa segredo. Assim, as pessoas me perguntavam, o que você está comprado? Eu falava numa boa, Petrobras, lojas americanas, estou comprado aqui. Vale. Mas o que você está short? Não, isso eu não posso falar.
Até para o pessoal ter noção, né? Porque hoje você até consegue ficar... Quando você vai montar um short, né, você tem que alugar uma ação. E quem investe aí de casa, às vezes até a própria corretora já fornece isso meio que automaticamente, ou então você pede pelo chat da corretora. Mas quando você vai movimentar grandes volumes, ou até antes, quando não era tão... não tinha tanta liquidez no mundo short, você tinha que passar a mão no telefone e ligar. Inclusive, no nosso episódio de Long and Short, a gente falou sobre isso, né? Que os gestores que vieram, eles explicaram que uma função muito importante para você fazer uma posição short é você ter um bom contato com os brokers das corretoras, para você saber onde que você consegue as melhores taxas, né? Porque não é um como no mercado padrão, né? Que você vê lá o Petrobras está 20, é R$20 o preço da Petrobras. Não importa se você opera pela XP, pela Clear, pela Rico, pelo Itaú. Agora, no mercado de short, as taxas de aluguel, às vezes você consegue um preço diferente em diferentes lugares, né?
Exato. E muitas vezes, assim, você, né, você está procurando um short, você simplesmente não tem aluguel ali pro tamanho que você quer. E você, ou a taxa é muito cara, por algum motivo, né, específico, e você acaba desistindo do short, né? Por isso que eu até brinco aí sobre esse negócio da GameStop, né? Eu sempre falava aqui onde eu trabalho, os lugares que eu trabalhei, que o Brasil, pô, pro nosso tamanho aqui, a gente, um fundo grande e tal, a gente tem poucas ações para shortear. Eu não consigo shortear ações small caps, né? Como foi o caso recente agora dos Estados Unidos. Micro caps, talvez, né? Então eu saio de perto desse tipo de trade, né? Você tem algumas ações aqui. Eu, por exemplo, eu gosto de shortear papéis, vamos dizer, ações mais grandes, né, e tal. Que se você tem uma liquidez, você consiga sair da posição em 3, 4 dias no máximo ali. E você não tem esse estresse de ficar tendo seu aluguel recolhido todo dia, né?
E até para botar na conta aí, né, de quem nunca fez um short, né, quando você compra uma ação... Se você paga a corretagem, né? Você tem a corretagem ali quando você compra, a corretagem quando você vende e os custos operacionais. No short, entra também a taxa de aluguel, né? Que foi bem quando você fala que o aluguel está caro, é a taxa, né? Que quando tem muita demanda para ficar short naquele papel, sei lá, o mercado está apostando muito que essa ação vai cair, aí a taxa costuma aumentar. Ou então, quando tem menos papéis disponíveis para ficar alugado, e aí até como é que esses papéis surgem no mercado, né? Geralmente é um investidor que tem ação para longo prazo, né? Vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei a investir na Bolsa, eu tinha ações Ambev. Hoje eu não posso ter mais ações, né? Mas isso lá no começo dos anos, em 2010, eu tinha ações Ambev e deixei disponível para ser alugada. Nunca foram alugadas, porque acho que ninguém queria ficar short em Ambev, mas eu deixava disponível ali, avisei minha corretora, eu quero deixar elas disponíveis.
Isso, inclusive, evoluiu muito, né? Quando eu comecei, ela não tinha esse pessoa física, acho que ninguém, muito pouca gente alugava, só grandes investidores, contava nos dedos aí, né? Então não tinha essa... Isso evoluiu muito, né? Mas também as penalidades da Bovespa evoluíram também, né? Hoje em dia você não... Em dois dias você já tem que estar com o papel alugado, né? Senão você começa a tomar multas, né? Que podem chegar a valores bem altos e até eventualmente disparar uma recompra. É compulsória, né? Que aí você tem um grande prejuízo.
Para a pessoa física, se pelo menos na XP, né? Se você compra se você vende uma ação sem ter alugado, no final do dia.
Já chama.
Ele já chama para. Ele já aluga automaticamente para você. Ele não permite que você fique vendido a...
Mais de um dia, né? Só no day trade, né?
Sim.
Day trade não precisa.
Ou você faz um day trade, ou então ela já automaticamente aluga uma ação para você. Porque ela pode entender que você esqueceu de alugar a posição, mas para você não ficar... Não fazer a venda a seco, né? Você sempre está a descoberto. Né?
E aí, quando todo mundo compra as ações e resolve não te alugar, é quando você sofre um short squeeze. Não, resolve não te vender para você devolver.
Na verdade, o short squeeze pode acontecer muito mais. O Luiz pode...
Eu acho que tem algumas coisas, né, que podem... Principalmente, assim, os meus short squeeze que eu tive, né, na minha carreira tiveram motivos fundamentalistas até. Vai, assim, eu até estava brincando aqui da Petrobras, lá na época do pré-sal. Né? Naquela época, lá em 2007... Você não tinha esse frenesi de tech, né? Que você tinha várias opções embutidas no fluxo de caixa das empresas, hoje em dia como tem, né? Surge aqui uma tecnologia que agora a ação pode multiplicar por 5, por tal coisa, né? Então isso não tinha muito naquela época, então as ações eram mais paquidermes ali. Então, e como os juros eram muito altos, né? Era quase 10, 12, 15%, às vezes você shorteava para pegar um carrego ali. Era uma boa operação, assim, para um hedge fund. Era uma boa operação. E também as empresas às vezes também caíam, né? Por outros motivos e tal.
Só para entender, como é que ganha com o carrego quando fica short numa ação?
Então, porque você tem você levanta os recursos, né? Se você...
Sim, você vende a ação e entra
você
o dinheiro.
Você paga o aluguel e recebe o CDI daquele montante que você vendeu. Se você não comprar outra coisa, eventualmente você tem o CDI daquela posição, né?
Ah, sim. Você aplica esse CDI, você aplica isso no CDI e paga a taxa de aluguel, o aluguel sendo mais baixo que o CDI, você ganharia.
Naquela época, 12%, 13%, tinha um carrego positivo. Assim.
Ah, tá.
Obviamente é muito melhor quando a ação cai, né?
E hoje com o CDI mais baixo talvez não seja tão interessante esse
cara. Isso aí acabou. Uhum. Mas assim, o que acontece foi que a Petrobras subia, na época do pré-sal, subiu bastante. Foi um short squeeze que eu tive na época lá. Subia 10%, subiu ali alguns dias seguidos, né? Na questão do pré. Foi um motivo fundamentalista, não foi um motivo, eu diria, técnico, de ausência de ações para alugar. Mas a ação era bem shorteada, né? Como acontece direto, né?
Todo mundo estava comprando Petrobras, então.
Naquele momento sim e tal. E tinha bastante short também, tinha um volume grande de short no mercado. Então, eu diria assim, metade da alta foi pelo pré-sal, a outra metade da alta foram quem estava vendido se zerando ali para evitar maiores prejuízos, né? Então isso acontece muito.
Até ia citar um caso de short squeeze, Renatão. Isso é na época que eu cobria bolsa lá no Infomoney, que acontecia, não sempre, né? Mas costumava acontecer com B2W. Porque assim, vamos imaginar que tem 100 milhões de ações a B2W aí no free flow. Não sei, estou chutando. Mas não são todas as 100 milhões que estão disponíveis para ficar alugadas, porque não é todo investidor que coloca elas disponíveis. Mas os investidores que colocam elas disponíveis, elas ficavam lá num banco de aluguel. Então vamos supor que dessas 100 milhões, tinha 2 milhões de ações de B2W disponível para ficar alugado. Então isso era mais ou menos a quantidade de ações disponíveis de B2W para você tomar, para você ficar alugado, para você ficar shorteado, né? E para as ações estarem lá, alguém colocava ali, deixava à disposição e ganhava uma taxa com isso. Acontece que quando o B2W começava a ser muito shorteada, existia um grande investidor de B2W que ele avisava o broker dele, avisava a corretora, falava: ó, quero minhas ações de volta, não quero mais que deixe disponível para aluguel. E como ele tinha muitas ações, essas ações saíam e os traders não conseguiam encontrar outras ações para deixar disponível para esse cara que estava short em B2W. Então, o cara que estava short em B2W era obrigado a comprar a ação porque não tinha mais ações disponíveis para ficar short. Isso provocava o short squeeze. Essa chamada de mercado. Mas era muito consequência de um mercado pequeno, né? Não tinham muitas ações disponíveis para ficar vendido. E era um grande investidor que tinha esse papel.
Hoje melhorou muito isso.
Isso era bem começo do... lá para 2010, 2011. Mas esse é um caso de short squeeze que nem sempre era noticiado, né? Mas acontecia. Acontecia com o B2W. Eu lembro que acontecia com o Eletropaulo. Acho que quem estiver ouvindo, se jogar aí no Google Infomoney Eletropaulo, até se botar Salomão ali ajuda a encontrar, vai encontrar umas materiazinhas falando de short squeeze que não eram os 400% da GameStop. Mas era ali uns 7, 8, 10% que acabava subindo em um dia.
Short squeeze brasileiro.
Um short squeeze tupiniquim.
E muitas vezes também essas arbitragens de... O pessoal chama de risk arb, né? Que é arbitragem de incorporação de empresas, né? Quando uma empresa compra outra, né? Ou vai fazer uma reestruturação, vai incorporar uma subsidiária. Aí muitas pessoas vendem uma ação e compram a outra porque tem um desconto, né? Para você ganhar uma diferença de preço, né? Essas operações muitas vezes levam a um aumento expressivo e repentino do aluguel. num curto espaço de tempo. Por consequência, acaba aumentando o custo do aluguel. E isso acaba tirando todo o seu ganho nessa arbitragem. Então, acaba fazendo você desmontar a operação, né? Então, aí o que acontece? Quando você desmonta, lembra que você estava com uma ponta vendida. O mercado estava com uma ponta vendida. Você tem que recomprar. Pode puxar mais ainda, entendeu?
Então, que provoca justamente esse efeito, né? Tem a pressão... No caso da Petrobras, você falou, tinha a pressão de quem estava comprando o papel com a notícia positiva e a pressão de quem estava comprando para zerar a posição vendida. Então,
A Petrobras nem teve caso de puxar, né, puxar em aluguel nem nada. Foi simplesmente você perguntou num short squeeze que eu tive, assim, eu tinha uma posição vendida e foi uma coisa fundamentalista que também te estopa graças a um movimento de...
A moral da história é que não necessariamente existe um malvado ali na outra ponta da operação que percebeu que você vai ter que comprar
não.
Começou a concentração. Às vezes é uma questão muito fundamentalista também, né?
Perfeito.
Agora, eu queria trazer para a questão do GameStop aí, porque o que me chamou a atenção, quando você falou de fundamentalista, eu lembrei de como tudo isso começou. Né, parece o movimento dentro do Reddit ali, do Wall Street Bets, ele começou depois que o Michael Burry lá, que é o gestor da Scion, que é o cara que fica ouvindo metal e ganhou muitos 1000% lá no filme A Grande Aposta, o Big Short. Esse cara, ele concentrou 5% das ações da GameStop lá atrás. Em agosto ele precisou tornar isso público, né, porque ele tinha uma concentração grande. E o que ele falou é o seguinte: os videogames da nova geração vão vir com uma... vão continuar vindo com espaço para CD. Então, a mídia física vai prevalecer por mais um tempo. Então, a GameStop tem pelo menos mais uma geração de videogames aí para sobreviver e fazer um turnaround. Então, eu estou comprando. Então, nesse caso, dá para dizer que o short squeeze de GameStop é fundamentalista também.
Sim, eu acho que sim. Tem uma questão fundamentalista, né? Inclusive, você mencionou Michael Burry, né, do filme The Big Short, né, ele inclusive recomendou ao management da empresa para recomprar as próprias ações, né, ele pode ser visto como um ativista, né, isso tem muito mais nos Estados Unidos, né, e depois no final do ano passado teve um investidor chamado Ryan Cohen, né, que ele era fundador de uma empresa de comida para animais,
né? Chama Chewy, né, Chewy. Foi vendido para uma outra grande aí no mercado pets.
Inclusive, ele também virou ativista dessa empresa. Ele chegou com um stake de 12,5%, eu acho, e acabou sendo chamado, entrando para o conselho da empresa, para o board da empresa, né? E também começou a twittar, né? E começou a falar que a empresa deveria focar um pouco mais para o e-commerce, né? Fechar lojas, né? Adequar um pouco mais para a nova realidade. E isso aí já fez a ação subir ali de cara 100%. Agora, aí chama aquela atenção que a gente estava falando aqui, né? Fazia tanto sentido você estar short num papel que já estava numa penny stock ali, que já valia 200 milhões de dólares. Para mercado americano, eu não sei nem o que... fazer a regra de três para o Brasil, eu não sei nem que empresa seria aqui. Acho que não tem... Uma empresa de 50 milhões, 30 milhões de reais, né, no Brasil listada, assim, você vai shortear esse papel... Qualquer espirro ali de... Às vezes uma reestruturação, assim, do nada. Ele renegocia uma dívida ou...
Achou um dinheiro debaixo da cama.
Já triplica a ação.
Achei aquela nota na camisa que estava lavando.
Exatamente. Isso me lembra até um caso que a gente lá na tesouraria, lá do Santander, a gente operava muito ações lá nos Estados Unidos, né? Eu tinha em 2012 uma ação, 2013, uma ação da BlackBerry, que até tá dentro dessa novela aqui, foi uma das que foram puxadas aí. Uhum. Mas eu tinha lá atrás, assim, até não foi um bom case, tá? Perdi dinheiro. Mas assim, a ação era isso, ela era um penny stock lá atrás. A BlackBerry tinha aquele tecladinho legal, né? Eu adorava aquele teclado e tal. Não sei por que micou e tal. Mas a empresa tinha um caixa, ela valia... Eu vou chutar uns números aqui, eu não lembro exatamente. Valia 500 milhões de... 500 milhões de dólares era pouco, assim, era bem pequeno para padrão americano. E tinha um caixa de 300 e tinha também uma carteira de clientes corporativos enorme e tinha as patentes que poderiam valer um bi, né, se o pessoal quisesse usar o tecladinho. Então, assim, por muito pouco, o negócio dobraria ali. Aí eu fico pensando assim, em questão de assimetria. Acho que quando você é portfólio manager, você tem que ser um pouco humilde, eu acho, né? Você olha uma ação que já está numa, graficamente, está uma assíntota ali no zero, né? Quase zero ali, né? Aí você dá aquele zoom no gráfico, pô, eu vou querer esses 0.1, quero que vá pro zero, eu vou shortear. É um pouco, eu acho que é um pouco de...
Pô, peraí, vamos fazer uma pausa didática aqui, que eu lembrei das minhas aulas de trigonometria. O que é uma assíntota? Como é que é esse formato?
Não, verdade. Assim, eu não sei, imagina um gráfico de uma ação que vá quase para zero, assim, que no gráfico você nem perceba que ele não está tocando no zero, né? Está muito próximo ali do zero. Que eu acho que é o caso ali da GameStop, quase, né? Aí você olha ali e, poxa, eu vou resolver shortear essa ação. A ação vale 200 milhões de dólares. Puxa, eu vou querer que esse negócio vá para zero. Não, sem questionar aqui os motivos, né? Me parece uma simetria de risco ruim, né? Por isso que a gente tem lá... Eu sempre gostei de fazer short, mas em papéis, digamos assim, maiores, né? Que você toma squeeze, mas não na casa de 20 vezes, né?
Uhum. É que você diz isso porque o valor absoluto da ação importa nesse caso, né? Como a empresa está muito... Ela vale muito pouco, qualquer centavo percentualmente já... O Michael Burry, ele fez a posição dele com a ação valendo entre 2 dólares e 4,50, né? Era realmente isso. Muito pouco.
Cara, qualquer evento mínimo, essa ação já vai de 2 para 4, assim, não é? 100%, você perde tudo.
Isso, e eventos que a gente brincou com achar dinheiro debaixo da cama e tudo mais, mas pode ser um simples... É uma oferta de alguém interessado em comprar a empresa, vai fechar o capital e paga um prêmio de 100%.
No caso da GameStop, ela pode ter uma loja num lugar super valorizado, que ela é dona do imóvel,
pronto,
põe um dinheiro para dentro que tava nem contando.
Na verdade, a GameStop foi até pior, né? Foi só um oba-oba, não teve ainda um fator fundamentalista, apesar do cara comprar.
Mas é nesse ponto do oba-oba, que até você falou dos fatores técnicos, que eu queria... Por isso que a gente queria um gestor aqui. Porque... Vai, olhando, aí até entrando um pouco de se isso poderia acontecer no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem, embora a B3 possa mudar quando quiser, mas tem estabelecido que você só pode shortear até 20% do free flow, que são as ações em circulação de uma empresa. Então, se uma empresa tem 100 milhões de ações no free flow, só 20 milhões... de ações podem ser shorteadas. E um investidor individual não pode shortear mais de 5% do capital dela. A GameStop tinha 130% do...
140% chegou.
140%. Ou seja, tinha mais ação vendida do que ação que existia. O pessoal estava vendendo... Embora ninguém pegasse fisicamente a ação, mas 40% daquilo estava... Era ar, né? Você estava vendendo...
Não quero ser engenheiro de obra feita, assim, por falar, eu sabia, era óbvio, mas lógico que não, né? Mas eu não estava olhando também.
Mas o ponto é, um hedge fund estava vendido nisso.
Exato, como um cara experiente, né?
Como é que pode isso? Como é que não tem uma... O que que impediria isso, assim, trabalhando uma gestora? Não tem um parâmetro de risco ali que fala, cara, não shorteie um papel que nem existe, né?
Claro. Você está shorteando... Para começar, tem esse efeito matemático que o Renato mencionou, que é um negócio que vale centavos, pode dobrar e é 100%. Ou seja, lembra que o short é uma operação alavancada, você perde mais do que o teu capital. Né? Então tem esse efeito, né, da efeito matemático do preço da ação. E assim, a primeira coisa que a gente olha lá é justamente isso, né? Evitar esses penny stocks a qualquer custo. Né? A gente sempre olha a quantidade de short. Inclusive... A gente olha a variação da quantidade do short interest, né? A gente olha a variação. Muitas vezes a gente chama atenção uma ação específica subir muito short num período recente, né? Você até fica... Se você está comprado nessa ação, até me chama a atenção. Fala, poxa, será que eu estou errado? O que, que alguém está vendo aí? Tá indo contra? Eu fico até... Eu não fico pensando em squeezar o cara que aumentou o short. Eu fico mais até com medo de achar que tem alguma coisa ruim vindo aí. Que alguém sabe e tal, não sei. A gente vive de assimetrias de informação, né?
Só para aproveitar, antes de entrar em um outro assunto, eu queria pegar esses dados técnicos ali, meio que é quase como se fosse para o investidor que está em casa, ele poder monitorar. Porque eu sei que no site da B3 você consegue ver quantas ações estão alugadas, de determinada empresa, e você consegue ver qual é o limite. de ações que você pode ficar short, né? Aqueles 20%, né? Ela já traz o número calculado. Mas ela não traz a evolução real time, né? Ela não traz ali no dia a dia.
Não, mas ninguém tem isso. Eu também tenho
é uma análise lag, técnica de short interest?
Não, na verdade, assim, eu até posso falar assim, o Bloomberg te dá ali.
Exato, porque eu sei que vocês usam as plataformas Bloomberg e vocês já conseguem ver.
Mas tanto, tem um atraso.
Mas vocês têm tanta quantidade quanto a taxa, e isso não é algo... E não tem algo padronizado para o investidor pessoa física. Ele, de fato, ele tem que ir buscar em outras fontes. Mas pensando até, se você trouxer esses dados aí, até para a gente poder mostrar isso para quem quer ficar short no papel, né? É importante ele ter noção de quantas ações... Primeiro, o mais simples, né? Qual é a quantidade limite que pode ficar short? Aí o segundo seria... Quantas dessas ações já estão shorts, né?
Isso, percentual do short sobre o free float.
É, né? Para ele já saber quanto, quão perto está dos 20%.
O número maior que 5, assim, eu acho que oscila em torno de 5, aí eu não posso estar enganado, tá?
Uhum. E da taxa cobrada, fica difícil ele monitorar, né? Porque falar que a taxa é 5% ao ano. Não parece, diz muito, né?
Parece alto, assim, de 5% ao ano.
Que depende. Se a ação custa R$1, às vezes, né?
Então, eu evitaria essas penny stocks, assim, de cara. Uhum. Assim, se eu fosse, se fosse para dar uma dica, você era sair fora.
Mas você tem um número, assim? Ou se o interest flow está tanto, é melhor não entrar.
Na verdade...
Falou uns 5%, né?
Eu acho que 5% é um número... Eu tô falando aqui, assim, de... Eu não tenho certeza como é que está a média hoje, mas... Normalmente eu olho mais pela ação em si, né? Pela empresa em si. Né? Empresas de market cap grande, empresas são difíceis de você multiplicar por 20. Uma Ambev vai multiplicar por 20? Não estou dizendo que eu estou short de Ambev, mas é difícil multiplicar por 20. Né? É um Pachyderm lá, é uma empresa, um transatlântico. Uhum. Então eu sairia dessas empresas menores, assim, não shortearia esses negócios.
Tá. Né? E até... A gente tinha alguns sites gratuitos aí pelo Brasil que traziam o histórico de taxa e tudo mais. Né? Eu sei que esses sites todos, eu até fui checar, estavam todos fora do ar os links que eu tinha salvo. Então, se alguém souber de algum site público...
O site da Nasdaq tem um short interest das principais, mas é um monte de número aqui que eu não consigo entender. Depois a gente vai ver isso aqui.
Mas não é uma legal,
percentual.
Eu acho que a B3 tem mostrado uma preocupação em... Né, a gente viu os efeitos aqui no Brasil, proibiram a negociação de IRB, teve a mobilização. Mas acho que um passo atrás seria bacana, né, de trazer pelo menos uma transparência de informação. Né, não sei o quanto disso poderia ser público ou não. Mas o grande problema é quem, no caso do IRB, né, sair comprando o papel achando que vai acontecer um short squeeze, mas alguém, será que essa galera toda que comprou por causa disso sabe qual é o limite de short, quantas ações estão shorteadas de fato, qual que é a taxa, se isso de fato poderia acontecer aqui no Brasil? Enfim, acho que é um passo atrás ali, para assim como todo mundo já sabe o preço das ações, poderia também saber... ter uma noção maior de qual é o preço para você alugar essa ação e se ela está, de fato, sendo demandada no mercado de aluguel.
Eu diria que uma variação de taxa de custo de aluguel muito repentina já é uma indicação, um sinal amarelo importante. Ah, ela foi de 1%, foi para 9%. Opa, isso é...
Uhum. Já mostra que está tendo uma demanda, porque essa taxa ela sobe por oferta e demanda.
Deixa eu trazer uma coisa aqui que me chamou a atenção das duas histórias que vocês contaram, né? O Salomão falou, tem a história da GameStop, né, que parece que de repente começou a vir. Você contou essa história da B2W. Como é que um short parece que ele entra na moda? Como é que isso acontece? Pô, no Reddit até dá para entender porque é um fórum ali, né? É a manada vindo mesmo. Mas como é que um short assim entra na moda?
Excelente pergunta. Eu vou contar até uma história aqui da Volkswagen, né? Em 2008. Na verdade, assim, as montadoras... Era meio que consenso ali dos analistas na época, né, que depois da crise de 2008, as montadoras iam passar por problemas financeiros. Né? A GM teve um bailout do governo americano, né? A Chrysler quebrou, né? pediu falência. Né? Aí teve a história da Volkswagen, que estava ok, ali a empresa estava até Estava até tranquilo, mas era meio que um consenso. Na verdade, o que você chama de moda, eu diria que assim, os analistas, né? Você, um solta o relatório, outro solta, pô, essa empresa está ruim, o setor está ruim. Aí, como você chama aí, o tubarão, né? Um tubarão sorteia e o outro fala para o outro, né? Aí começa, entra em moda, né? Vamos dizer, chamar assim, né? Mas é porque você teve um motivo fundamentalista, o setor está ruim, a empresa estava meio mal das pernas, estava relativamente meio parada ali, então vamos shortear. O que aconteceu naquela época foi que a Porsche, né, já tinha um percentual grande da Volkswagen, acho que próximo de 30%, começou a comprar loucamente ali call options, né? Opções de compra, né, curtas ali, e foi sendo exercida e foi aumentando a participação via exercício das calls. E de alguma forma ele burlou ali na época, em 2008, não sei se os controles eram tão rígidos como eram hoje, mas ele de repente apareceu lá com 75% do free float, né? E não tinha, de repente não tinha aluguel.
A Porsche ficou dona de 75% do free float?
Da Volkswagen.
Da Volkswagen, tá.
Então assim, a Porsche já era meio que famosa na época por fazer ter uma atividade de tesouraria, né, de trading proprietário muito forte. Vendia carro e tinha um hedge fund dentro dela. Então assim, ela teve inclusive um lucro muito grande nesse ano nessa operação, né, em detrimento obviamente dos hedge funds que estavam shorts. Então assim, de repente não tinha mais ação para alugar. Foi um típico short squeeze. O americano até inventou um termo na época, que era um infinity squeeze. O squeeze do infinito. Porque na hora você vê que está todo o free float alugado ali e você não tem realmente não tem saída.
Mas a Porsche não alugava?
Pois é, ela não alugou. Ela puxou, né? Então o que aconteceu foi que você não tinha ação, de repente. E a ação foi para 1.000. A Volkswagen virou a empresa mais valiosa no mundo naquele ano.
Mas assim, não tinha a ação para comprar e devolver para aluguel, né?
Então, você está vendido, né?
Uh-huh.
Se você não tem mais lá nos Estados Unidos, é o locate, né? Se você tem que... Se ele vira uma dificuldade de alugar, você tem que recomprar a ação.
Sim.
Ou então a bolsa te recompra automaticamente. Uh-huh. Por alguns dias ali, ele te executa, né? Uh-huh. Uma recompra, né? E normalmente o que acontece? Um fundo long short desse, ele está comprado numa outra posição e está vendido nessa posição, né? Uma posição X e comprado na outra. O que acontece? Quando ele tem que recomprar, quando a ação que ele está vendendo começa a subir, ele vai precisando de caixa. Porque a margem começa a aumentar, ele começa a ter prejuízo. Ele tem que vender a posição que ele está long. Foi inclusive o que aconteceu agora, nesse início de ano, agora no final de janeiro, na verdade, né? Que as ações desses penny stocks subiram muito e os índices, as ações boas, aí, entre aspas, né, caíram. Né?
Porque o fundo que estava comprado nas boas ações teve que vender para fazer caixa e comprar as que estava vendido.
Me lembrou de uma expressão que eu vi numa novela uma vez, que é pororoca de bosta. Né? Parece que dá um efeito dominó de coisa que pode acontecer. Muita coisa pode dar muito errado. Né?
Sim. Então, assim, de fato, esse caso da Volkswagen foi outra década aí, né? Eu não sei como é que era o nível de controle da...
Mas o que os fundos fizeram de errado nesse caso? Eles não perceberam que tinha alguém puxando as ações da Volkswagen? Eles não prestaram atenção no que estava acontecendo? Porque assim, o cara faz um short, ele tem os mecanismos ali de controle, mas assim, se a Porsche conseguiu concentrar desse jeito... Alguém comeu bola aí.
Esse caso, eu acho, de fato, ele é bem difícil de mapear, porque parece, né, que a Porsche comprou assim meio que muito rápido via opções e o regulador nem conseguiu... Não sei se tinha regulação ou não travou essa operação.
Mas deveria ser regulado? Porque parece um jogo limpo aí, né?
No Brasil não poderia ter isso, né? Pelo que eu entendo, você tem aquela limitador de 5%. Que o Salomão mencionou, né? 5% para o investidor, que eu acredito que é uma excelente proteção aí, né? Até mais do que esse do free float, esse 20% do free float. O 5% para o investidor é uma boa proteção, eu diria.
Mas parece que mas a Porsche não fez nada de ilegal nesse caso. Eles estavam jogando o jogo ali, não desceram pro play.
Eu acho que na época não, isso é um grande risco. Assim, uh-huh.
Né? Uma coisa que me... Pô, eu já era usuário desse... A gente acompanha muitos memes, né, de mercado financeiro, e eu entrei nesse Wall Street Bets há muito tempo para ver os memes lá, e era só meme mesmo, era muito engraçado. Mas aí começou esse assunto de GameStop e veio um movimento assim, pô, sardinha contra tubarão, vamos fazer esse pessoal pagar, eu quero ver, eles chamam de loss porn, né, eu quero ver esses fundos tudo negativo, etc. Uma questão que foi na minha cabeça é assim, eu sou cotista de fundos, né? Então, esses caras estão quebrando o tubarão ou estão quebrando outras sardinhas que contrataram um tubarão? E aí tem uma questão que até eu pus no Twitter, alguém falou, ah não, o hedge funds é só qualificado. Mas o qualificado pode ter um fundo de pensão ali dentro, ele pode ter... Enfim, não tem gente pequena perdendo dinheiro também com tudo isso?
Olha, eu acho que sim, né? Eu acho que tem, inclusive, pessoa física também, né? Até no caso da GameStop, a gente olhou aqui os casos que ganharam dinheiro, mas a ação oscilava 40%, 50%, 60%, às vezes 100% ali para cima, no mesmo dia. Então, muita gente perdeu também. No Brasil, eu diria para você, se me perguntar a minha opinião, sobre o IRB especificamente, eu não tenho ideia, né, do que vai acontecer com o IRB. Só sei que, de fato, mudou o management, né? Parece que está tendo uma reestruturação, não tenho ideia, sim.
Só dar um contexto, né? Depois que essa história ficou famosa do GameStop, começou um movimento no Brasil, que a maioria dos ouvintes deve saber, né? De fazer um short squeeze, uma tentativa de short squeeze aí no IRB.
Criaram um grupo no Telegram com quantas pessoas tinham até o momento dessa gravação, Renatão?
Peraí que eu vou abrir ele aqui.
Atualizando em tempo real.
Tempo real. 47.395.
Bom, não é todo mundo que está a fim de fazer um short squeeze, porque você está lá, né? Mas você está por um objetivo mais jornalístico, né? Ou você quer esquizar
é
o papel.
Não quero esquizar papel nenhum. Mas olha, o grupo mudou de nome, tá? Só para chamar CPFs do IRB agora.
Esse fenômeno do varejo na Bolsa, acho que é uma coisa global, né? Nos Estados Unidos também cresceu muito, né, durante a pandemia. Esse ano continua crescendo muito, parece que eu já li aqui, 30% só esse mês aumentou em relação ao maior mês do ano passado, o volume de pessoa física tradando, né? No Brasil, obviamente, vai acompanhar também. Acho que é uma força que a gente tá conhecendo, né? De fato, tem que respeitar. Eu acho que, por exemplo, eu estava até conversando com o pessoal de FX lá na Ace, né? A história da Coreia, né? A Coreia tem 50 milhões de habitantes e, de repente, apareceu lá com 30 milhões de contas offshore. Contas de pessoa física offshore, né? Tipo assim, é mais do que a população economicamente ativa. Teve um fenômeno também de pessoas mandando dinheiro para fora comprando dólar, ações lá fora. E a moeda desvalorizou muito.
Uhum.
Então, assim, não dá para cravar se é um fenômeno de varejo somente, mas, de fato, o varejo virou uma força muito grande, né? Isso vai aumentar a volatilidade. Agora, se você me perguntar, poxa, você acha que tem que ter... você acha que você tem que ter sardinha contra tubarão? Eu não sei. Né? Eu diria para você que eu não gosto de ter preço manipulado em mercado nenhum. Né? Você vai comprar um pão, ou encher o tanque do seu carro e tal, você chega lá, pô, os 5 postos da região combinaram preço. Eu acho ruim. Ou então um posto só, um cara é o dono dos 5 postos, um cara só e joga o preço para cima. Eu acho ruim pro mercado. Agora, o que é legítimo é o cara dar a opinião dele. É legítimo. Ele chegar nesse chat e falar, olha, gente, eu acho que o IRB, papapá, o management, etc, etc, vai virar o fundo. Não sei. Eu acho que... E esse short pode gerar uma compra desencadeada. Eu vou comprar. Eu acho isso legítimo. Agora, e outra coisa também, eu até questiono se isso funciona, o pessoal combinar, assim, se vai funcionar na prática.
É, eles estão tentando levar para 28 a ação, mas até agora continua no patamar de 7. Mas eu queria te perguntar uma coisa também, aproveitando que você está aqui no papel de tubarão, né?
Pô, quem me dera, obrigado.
Gostei, não, você tá até já, com a camiseta da Ace aí.
Já gostei, ganhei o meu dia aqui.
É, não, eu fico pensando assim, ó, que a gente ouve, nesse grupo a gente ouve muito, né? Pô, quando a gente se junta para fazer uma ação subir, é crime, manipulação e etc. Quando eles manipulam o preço, aí pode, né? E aí tem duas questões nisso. Uma, vocês tubarões, vocês conversam entre si? E porque tubarão nada sozinho, né? A gente sempre vê isso aí. E a segunda pergunta é assim, qual a diferença de um fundo que tem muito dinheiro, ele entra numa ação e isso muda o preço, né? Vamos supor, eu tenho bilhões, eu vou lá, boto tudo numa ação e muda o preço. Foi esse bilhão que mudou o preço. Qual a diferença disso, um fundo fazer isso sozinho, ou de várias pessoas que têm 100 mil reais se juntarem e fazerem o mesmo movimento? Qual a diferença disso tudo?
Antes do Luiz responder, eu queria trazer um papo...
Ah lá, que já tá achando que é tubarão também.
Não, eu longe disso. Tô mais pra peixe piloto, mas... eu tive um papo com um juiz especialista em crimes financeiros. Obviamente, não vamos revelar o nome dele, até porque senão a gente perde a fonte, né? Então, mas eu queria tirar dúvidas sobre justamente... essas questões de... É quase que um pode isso, Arnaldo, né? É legal ou não é legal? Né? E o resumo do papo que eu tive com ele é que o mais importante é verificar se teve dolo ou má fé, né? Mas é uma questão muito subjetiva, né? Como é que você vai entender se essa mobilização, de fato, tem algo fundamentalista por trás ou se tem algo que comprove que está visando a manipulação de preço, né? Eu acho que tem que ficar muito explícito isso, mas ele disse que o mais importante é verificar se teve dolo e se o autor disso, né, ou os autores, estão buscando uma vantagem indevida ou prejudicar terceiros, sejam outros investidores ou seja a própria empresa alvo disso, né? E aí até perguntei se dá para fazer um paralelo com quase como o que a gente viu dos Black Blocs. E ele disse que até faz sentido, né? Que lá na manifestação, nessas várias manifestações que a gente viu, tinha gente lá que se perguntava, pô, você tá descontente com as coisas e tal, por isso você tá aqui? Ele tinha um fundamento para estar ali. Mas também teve um grupo que, em meio a tudo aquilo, quebrou vidraça de loja, entrou em confronto e, seja lá, se tinham os mesmos fundamentos, eles entenderam que ele estava lá para prejudicar outras pessoas, né? Não tinha o mesmo princípio ali, né? Então, mas também é algo muito subjetivo, até porque teve gente que defendeu o Black Bloc, gente que queria escorraçá-los, né? Mas é um assunto muito difícil, né? É um assunto que, tanto para o investidor profissional quanto para o investidor de varejo, acaba entrando na subjetividade. A vantagem para o investidor profissional é que o cara já tem o histórico dele de atuação, tem o track record, tem uma equipe lá de compliance que vai dizer que ele está seguindo as métricas certas. Mas foi esse o saldo ali da conversa. Mas, obviamente, Luiz, por favor, traga também a sua opinião sobre isso.
Então, sobre a questão de você conversar com outras pessoas, né? Eu acho que sim, tem, né? Mas, normalmente, essas conversas entre portfolio managers, aí, gestores de fundos, né? É mais assim um querendo defender a sua própria posição, na verdade. E o que eu tenho de experiência nisso é que a gente discute bastante números, né, teses de investimento. Muitas vezes discordamos aqui. Ou às vezes você acha uma tese boa e resolve comprar também porque você aceitou um argumento de um colega aí de outro fundo. Mas normalmente ele já tem ação ou ele está vendendo para você. Assim, eu acho que tem muito isso.
Tá vendo? Os tubarões também brigam entre si.
Então, assim, eu acho que essa questão do eles, né? Eles, né? As pessoas tendem muito a pensar em teoria da conspiração. Eu nunca vi esse eles, né? Eu realmente tô fora.
Os Illuminates, né?
Isso me faz por consequência, talvez me faça um. Não, um tubarão me tire aí da, da classificação. Talvez eu não seja mesmo, tubarão, tudo bem.
Um golfinho, sei lá.
É, tô feliz com...
Que é grande, mas é
tô tranquilo com isso. É, mas enfim, agora, de novo, pessoas se juntarem para tentar manipular um preço, eu não sou advogado, tá? Não sei, não... Mas me parece ruim para a economia. Me parece uma coisa ruim.
Oh, mas no caso do IRB, até a gente conversou com muita gente, né? E um dos gestores que a gente conversou, ele falou, olha, eu entendo toda essa mobilização, não estou aqui para falar se é certo ou errado, mas eu tenho meus fundamentos para acreditar que IRB tem que cair, então aproveitei essa alta para voltar a ter uma posição short mais
bem
relevante.
Lembrado, bem lembrado.
Então o investidor, ele aproveitou esse movimento até... Sob também o argumento de que, diferente da GameStop, aqui tem todos esses bloqueios, né, do 20% do free flow, que também impede uma... Que o IRB está bem longe disso, né, impede uma corrida dos comprados, como a gente viu lá na GameStop. E sem contar que a CVM foi muito rápida em agir, não estou dizendo se é o certo ou errado, mas ela falou, ó, tô enxergando isso, então não vamos negociar as ações. Né? As ações do IRB ficaram em leilões periódicos aí, nem vi quanto tá agora, mas acho que ela já devolveu...
Uns dois ou três dias, né?
Acho que ela já devolveu toda aquela alta que ela teve, né? E esse é um comentário que eu ia fazer quando você disse, né, Luiz, quando o Renatão perguntou, ah, mas tem também sardinha perdendo dinheiro porque tá investido nesses tubarões? Mas também tem sardinha que comprou no meio dessa euforia, e se pegar o caso do GameStop, para ele voltar para os preços máximos aí de agora, aí já está falando
sem condição.
De...
Ó, GameStop está 97 dólares agora, e a gente já vai entrar numa outra questão aí que a gente vai entrar depois.
Ele,
né?
chegou a
347 dólares.
Ele tem que triplicar de valor, aí, mais do que triplicar de valor, então é... O cara que comprou lá nessas máximas, ele tem que esperar um retorno aí de mais de 200% para empatar, né? Então, já perdeu, né?
Eu nunca vi, assim, trade combinado assim dar certo, né? Eu nunca vi, assim, já escutei falar de algumas coisas, aí, vai ter tal trade, né? rally da Patriótico, né? Eu nunca vi isso dar certo. Não sei se as pessoas vendem antes ali, né? Como até saiu um meme aí que eu recebi do próprio IRB, né? Que as pessoas venderam antes e tal. Eu acho que o caso do IRB, cara, teria que ter uma confluência de fatores um pouco mais profunda para fazer esse papel subir de forma consistente. Obviamente ele tem um short muito alto, o que é sim arriscado para o cara que tá vendido. Me parece que ele está no intervalo superior assim, de nível de short. É arriscado. Se sair uma notícia boa. Agora, eu não tenho ideia que se notícia boa seria essa. Talvez um lucro extraordinário, talvez, quer ver, um fundo estrangeiro comprar uma participação. Não estou dizendo nada,
Buffett,
tá?
Por exemplo?
Pelo amor de Deus, não estou dizendo nada se amanhã alguém comprar aí.
Buffett vai mandar cartinha de novo.
Isso, lembra? Teve a história do Buffett lá. Então, assim, isso seria um motivo para a ação subir bastante, eu acho, por causa desse 17% de free float alugado.
Uhum.
Vai amplificar muito. Na verdade, o short interest, né, ele é um amplificador de movimento. Né?
Agora, tem outra questão aqui que eu, para te perguntar ainda como, na qualidade de tubarão do mercado, aí, qual a sua opinião? Né? Eu fiquei com a sensação de ouvir muito mimimi de gestores, sabe? A gente, pô, vê muita gente falando de gente grande do mercado, porque o que aconteceu na minha visão é assim... existe o short, né? O cara vai lá e ele vê uma oportunidade de ganhar dinheiro porque não acredita na empresa. Do outro lado também, existe uma pessoa que fala, pô, aquele cara ali, essa ação aqui, tá todo mundo vendendo, lá na frente vai ter uma demanda muito grande, eu vou segurar a oferta agora para o preço aumentar e eu ganhar dinheiro. Parecem duas oportunidades de negócios que existem. Só que... tanto o short quanto o short squeeze, né? São negócios que existem. Só que o que eu acho que surpreendeu o establishment, como eles falam lá no Reddit, foi que isso veio de um movimento de gente que faz meme, né? E aí ele não estava preparado, eles não estavam preparados, e aí teve o fundo lá como o Melvin Capital, que disse que perdeu 3 bilhões de dólares, teve que vender um pedaço, etc. Você acha que tem muito mimimi? Você acha que... parece que o pessoal está sendo meio dono da bola, sabe? É, aconteceu uma coisa que não estava prevendo, então vou pegar a bola e vou embora, eu chamei minha mãe.
Vamos baixar a bola, né? Porque eu acho que é uma força que a gente está conhecendo, né? A gente, inclusive, falei isso aqui antes, né? O varejo, vocês aqui da XP, vocês já sabem, vocês veem isso no dia a dia, né? O negócio está crescendo absurdamente. Se você me falasse, poxa, Luiz, há um ano atrás você imaginava que ia ter esse tamanho, eu jamais falaria isso. Então, humildemente, eu falo, cara, é uma força, é uma onda que me atropelou também. Eu acho que a gente está conhecendo esse tamanho, não sei onde vai parar, pode triplicar ainda. Então, tem que ter um... O que facilitou isso? Né? Justamente a sofisticação do mercado. Hoje em dia, qualquer pessoa física tem um sistema muito bom para operar de casa. Não tinha isso há 4 anos atrás, é caro e tal. Né? Informações online, você não tinha cotações online há 5, 6 anos atrás em casa. Né, para uma pessoa física, né?
Então, custo também, né? As corretoras ou zeraram ou baixaram muito a corretagem.
Isso. Você chamou muito pessoa física para o mercado. E é muito bom isso. Eu acho assim, atropelou todo mundo, mas tem que ter humildade de reconhecer que eu acho que pouca gente assim, estimava esse volume.
Eu acho que se tem um saldo positivo nessa história. Embora seja muito cedo dizer, né? Porque podemos ter consequências, mas nós do Stock Pickers, nós bebemos dessa evolução tecnológica de pessoas terem acesso à informação. Não à toa a gente consegue falar com muita gente, mas também a gente tem conseguido convencer gestores que, poxa, talvez a gente nunca teria um papo desse com uma pessoa tão experiente, tão vivida. Talvez anos atrás ia falar, meu, pra que eu vou me expor a isso?
Pra que eu vou me misturar com essa gente?
Então é meio Dona Florinda feelings, né? Mas a verdade é que a gente tem uma força de novos investidores que parece que o mercado institucional é dividido entre as pessoas que perceberam isso e estão cada vez mais ativas em darem entrevistas, terem interações sociais, porque não é só para se aparecer, mas para trabalhar com o seu passivo. Né? A gente viveu uma grande crise, um grande drawdown agora em 2020, e quem trabalhou bem o seu passivo teve uma queda menor no número de cotistas.
Já pode começar a tentar mudar essa palavra, né?
Qual?
Porque passivo. Ou você é o cliente do cara, o cara te chama de passivo, no sentido financeiro, né? É o cara que não dá trabalho.
O número de investidores, de isso, associados, investidor, parceiros,
investidores,
brothers, é. Irmãos. Mas tem esse grupo de gestores que já entendeu que o modelo de cota diária mais cartinha periódica é um modelo que deu muito certo para quem era lá do passado, e hoje novas gestoras têm que se adaptar a essa nova realidade. E tem aquele grupo que acha que, como o Renatão falou, é todo fabricante de meme, pessoal desocupado.
O que eles estão fazendo aqui na minha brincadeira? Tomando seu dinheiro, entre algumas aspas, né?
Então é muito isso, né? O mercado nos ensina que a gente não pode ser dogmático, né? A gente não pode simplesmente acreditar que a pessoa física é mal informada. Esse cara não tem conhecimento, então eu vou sempre encarar eles assim. Mas não, eles estão cada vez mais informados, são cada vez maiores, cada vez mais ágeis e hoje permitem até essa mobilização, que seja certo, seja errado, seja legal ou ilegal, o fato é que o Wall Street Bets refletiu bem que uma mobilização causou todo esse impacto nessas empresas. E aqui no Brasil, um simples grupo de Telegram, embora não tenha tido uma consequência, reuniu aí 40 mil...
Mas chegou a levantar um pouco o preço da ação, né? Sim.
Só fazer uma ressalva aqui, não é questão de ser contra ou a favor. Eu acho que se uma pessoa manifestar uma opinião dela num chat desse, uma opinião bem fundamentada, né? Fazer um research, fazer a conta ali, olhar, poxa, e dar opinião, ela vai gerar um movimento de manada, eu acho. Isso aí não é legal. Eu vejo que não é. Eu dei uma opinião, que, pô, vocês comprem aí, bota aquele disclaimer, né? Tem risco, tá?
Usaram o argumento de, pô, quando é a esquadra falando mal de IRB, aí é legal. Eu falei, poxa, meu amigo, fizeram um relatório de 180... Eu não terminei o relatório ainda, eu comecei lá.
Um trabalho muito bom ali e tal.
Então, assim, foi um trabalho totalmente fundamentado, né? Não tem como você falar que foi uma simples manipulação de mercado. Obviamente, causou um impacto no preço da ação, mas teve toda uma base fundamentada.
Tem as palavras também, né? Porque às vezes tem impacto. Impacto é uma coisa que acontece com fundamento. E tem manipulação, que manipulação é uma palavra que pega mal, né? Parece que você está querendo fraudar alguém.
Coluio, né? A gente combinar aqui. Não é isso. Eu estou convencendo vocês aqui. Vocês podem falar, não, putz, isso que ele falou é... não compro, é uma besteira. Ele está querendo me vender a ação dele. Não sei, vocês podem pensar o que for. E pode ser mesmo. Posso estar querendo operar ali o chat. Pode ser. Deve ter isso direto, imagino eu. Mas é legítimo você expressar a sua opinião e achar que o negócio vai subir. Eu acho que é legítimo, né? Agora, combinar... O preço, eu acho que ele é destrutivo para a economia. Você manipular preço, né?
Agora, tem um outro ponto aí que eu acho que também está no olho do furacão. Aí. Não, furacão não, é um ponto central nessa história toda, que é a questão da interferência das corretoras, né? Lá nos Estados Unidos, as corretoras começaram a proibir compra da ação. Né? Tem o Robinhood aí que, cara, é uma corretora, né, um aplicativo que é muito do varejo. Né? Eles trouxeram muita gente para dentro. No Wall Street Bets, os prints são todos do Robinhood. E aí, num certo momento, ali, acho que no terceiro ou quarto dia, eles simplesmente proibiram as pessoas de comprar mais ação. E enquanto isso, esses hedge funds aí foram desmontando os shorts e a ação foi caindo.
Até o... Criticaram muito porque o lema do Robin Hood, se eu não me engano, era...
Chama Robin Hood, né?
Não,
mas... O Robin tira do rico para dar no pobre.
Não, e o lema era investimento é para todos.
Pois é. Certo. E aí, pô, isso é uma simetria gigante, né? Entre...
Olha, eu vou dar... Assim, também de novo, o que acontece é que nos Estados Unidos, muitas dessas operações são feitas em conta margem também, né? Que são alavancadas, né? Então, o que acontece é que o cliente, ele deposita lá 100 mil, não sei, e compra 200, 300, né? E vai comprando. E a corretora tem que... Esse saldo, a corretora tem que honrar, né? Depois se cair.
Exato, também tem isso, né? A corretora tá
correndo
risco. Ela
tá no risco. Ah. Ela tem que honrar. A clearing house lá cobra a corretora. Olha aqui, você tá... O negócio tá... A liquidez aumentou por 20, 100,
sei lá. A sua corretora tá te garantindo dentro da bolsa, né?
Isso. A corretora que garante ali... Então ele vai falar, ele fala, ó, cara, para. Eu não sei se eu não farei igual. Não sei. Você vai ver se tem um risco ali de quebra ali. Não sei quantos bilhões ali de tomar uma.
Mas então, não deveria todo mundo ser proibido de negociar ação, por exemplo? Não seria mais justo? Porque daí o que estava se falando ali é que assim, o Robin Hood é totalmente. E entra numa questão de tecnologia e de millennials aí no meio, né? O Robin Hood ele é totalmente. É um app, né? Ele é totalmente automático. Só que o cara que tá lá num Melvin Capital e tem um telefone do cara da mesa do banco dele, do private, ele consegue operar, né?
Talvez tinha que limitar uma alavancagem, né? Não sei.
Eu acho que o problema de tudo isso veio antes, né? Como é que permitiu tanta ação short?
Esse é o pecado original, né?
É
isso aí, exatamente.
Porque o problema acho que vem antes, né?
Uma penny stock, né? Aquela que a gente já começou no início aqui. Uhum. Aí tem outro ponto, tá? Pelo que eu li aqui, lá foi muito ver opções, né? As pessoas compram o call option.
Gamma squeeze.
O Gamma squeeze, né? Então, assim, e as opções lá são semanais, né? Diferente do Brasil, toda semana.
O vencimento é mensal, lá tem toda semana.
Lá é semana, então são muitas opções. Uhum. Então, quando você lança a opção, o cara ficou vendido, né, na opção, tem que comprar a ação, então isso amplifica o movimento também. Eu lembro que, por experiência própria, a gente botou ali o sisteminha para olhar, realmente as calls ali estavam loucas, assim, você não conseguia nem comprar, assim, era uma coisa meio louca. Eu não sei se a bolsa lá travou, assim, ou a corretora travou, mas... Mas esse gama que você falou, ele...
Explica como é que funciona aí. Pausa didática.
Na verdade, assim, quando você vende uma call, você está vendendo alavancado, né? Uma ação. Você pode perder... A opção é uma ação alavancada. Então, se a ação vai subir... Se a ação sobe 1, a opção sobe 3, né? Dependendo do delta. E vai sendo um pouco mais... Um delta 30. Um pouco mais tecnicista. Sem querer ser tecnicista, mas... ela sobe muito mais. E da mesma forma, quando você vende a opção, ela vai subir muito mais. Então você quebra em dobro, assim, entendeu?
Mas tem uma questão triplo. Dos market makers também, né?
É.
Quando você compra a opção, o banco que fez a... que lançou a opção, o market maker ele é obrigado a comprar a ação por causa do risco dele, né?
Isso.
Então ele faz, acaba que a ação, você compra uma opção, aí o banco tem que comprar a ação e o preço sobe mais ainda.
Mais ainda, você gera um gama squeeze aí, né? Então são vários squeezes juntos ali.
E eles fizeram isso no Research Bets, né?
Fizeram.
Porque é de uma sofisticação aí que não é tão trivial assim, né?
Você tem esse squeeze, você tem o squeeze das ações ultra shorteadas, você teve a questão fundamentalista que o papel era ultra penny stock, né? Aquilo que a gente falou, que aí dois ativistas entraram lá e começaram a falar, já, só por isso já deveria subir 100, 200% de um penny stock, né? Lembra? Que não é nada, né? Então foram vários erros assim juntos, né?
Tem uma última coisa que a gente já conversou disso, talvez eu tenha feito essa pergunta, mas acho que não. Que tem a questão que você citou aí, quando você estava falando de short, Luiz, você falou assim, pô, às vezes eu tô lá short, daí eu vejo um papel subindo ou o contrário, daí eu começo a pensar, pô, talvez essa galera saiba mais que eu, talvez tenha alguma coisa acontecendo, talvez eu devesse vender. Daí começa o short a fazer uma profecia que se autorrealiza, né? Então, como você acha como você vê que tem muito short, você acha que vai acontecer alguma coisa, vende ação e o preço cai. Que tem a ver com aquela questão da reflexividade, né? Que é a tese do George Soros, se eu não me engano. E isso é um argumento que eu tenho visto por aí, principalmente do pessoal que está tentando brigar com os shorts do ponto de vista de... Eles são pessoas que acreditam na ação e querem que a ação... Que não aconteça essa reflexividade com a ação. Isso existe mesmo? É possível você ver o short ali?
Olha, eu recentemente até tinha uma ação que a gente carrega algum tempo ali, né? E a ação é cara, óbvio, é ótimo, não é um problema. A gente gosta, às vezes, de papéis que negociam valuations altos, porém, que a gente acredita muito no case, etc, etc. E por acaso a gente viu que tinha um evento específico para acontecer nessa empresa e o short aumentou muito recentemente, né? Aí você, na verdade, você se para e pensa, né? Fala, poxa, a gente vive de assimetrias de informação, eu não tenho as informações todas, a gente, né, tenta ali lidar com o mosaico, né? A gente acredita no management, tá? Acredita que a empresa vai conseguir se superar e tal, mas se você vê o short aumentando próximo a um evento importante, você se questiona se alguém sabe de alguma coisa que você não sabe. Então, na verdade, aí você tem duas opções. Ou zerar, que é ruim, né? uma coisa triste, né? Ou você esperar, peitar. Falar, não, deixa eles especularem. A gente optou por a segunda, manter ali e tal. Acabou que a coisa aconteceu pro nosso lado, eu acho. E assim, a ação até subiu bem, eu acho que ela até subiu bem, subiu bastante. Teve uma amplificação da alta, talvez por um short, uma posição short alta ali e tal, alguma coisa. O pessoal cobrindo, né? Mas sem dúvida, o que também é legítimo, tá? Você apostar contra. Eu acho que, pô, eu tenho uma tese aqui que essa empresa é cara, tem um evento importante, se ela não ganhar, vai cair 20%. É legítimo, é uma aposta.
Vamos dar nome aos bois aí?
É Eneva.
Eneva, né?
Eu acho que tinha essa questão do leilão lá de... Né? Da Urucu, né? Eu estava disputando com uma outra empresa. E o short aumentou um pouco ali no início do ano, final do ano passado. A gente tem essa posição há bastante tempo, uma ação que a gente gosta. A gente continua com ela e tal. Mas assim, subiu bem. Eu acho que um pouco disso talvez seja um short cover e tal.
Foi um pouco da notícia e pode ter sido um pouco dessa corrida de quem estava short.
Não sei dizer quanto, sim. Assim, não sei dizer. Nem acho que é o caso, mas eu, de novo, eu acho legítimo a pessoa apostar contra. Não tem nada de errado nisso. Pô, esse negócio não vai sair, é material para a empresa. Vamos alugar aqui e tentar... Ah, não deu certo? Pô, me dei mal aqui. Ok.
E um short squeeze você acha legítimo também? Esse que é de caso pensado. Pô, aquele cara ali tá muito short, vai ter que comprar, vou concentrar aqui.
Não. O short squeeze que eu digo é não eu puxar o preço ali de forma coordenada para isso não, né? Isso eu não sei se... Eu diria que... Não sei se eu concordaria tanto, mas... Agora, a pessoa levar um prejuízo porque a tese dela não se materializou, né? A ação subiu, no caso, né? Eu acho que faz parte do jogo, né? Acontece direto, né? Inclusive, né?
É que o grande problema do short que eu sinto que os gestores não gostam de expor muito, primeiro é aquilo que a gente já falou em vários programas, né? Quando a empresa mandar a cesta de Natal para as assets, não vai mandar pro... Ah, não, aquela é galera tá short em mim, nem ferrando.
Ah, isso acontece.
Vou mandar
é short tabu, era, né? É tabu.
O short era... Cara, quando eu comecei era segredo. Assim, não, você não, você tá comprado nisso e você falava com maior alegria.
Mas também pelo fato do mercado short. O mercado brasileiro já é pequeno e o short é um pedaço desse mercado pequeno. Então você acaba ficando muito visado, né? Então quando acontece às vezes algum evento positivo com uma empresa e você sabe que pô, é um evento positivo e fulano tá vendido nesse papel, então pô, mais um motivo para comprar porque vai subir com o evento positivo e vai subir porque esse cara talvez vai ser estopado e vai ter que comprar para zerar a posição.
É uma demanda, é um vetor a mais para empurrar a ação para cima, né? Uma demanda a mais.
Então revelar o short às vezes fica, você está jogando contra si mesmo.
É, hoje em dia se pulverizou muito, né? Cresceram muito os fundos de long short, né? Até a própria, como o market cap das empresas subiu muito, acho que facilitou. Hoje em dia está bem mais, não era o que era 10, 12, 15 anos atrás. Hoje em dia está mais automático, eu diria. As pessoas falam e tal, né? Ah, eu lembrei de um short quiz legal. Eu tomei short quiz de HRT já. Lembra da HRT?
Sim,
Virou PetroRio, não
virou? Virou PetroRio.
Sim, eu acho que comprei lá 1.500, eu acho. Foi no high, assim. Depois só caiu. O prejuízo foi comigo, obviamente. Né? Uhum. Histórias ruins também. O short sempre tem história ruim, tá, em geral.
Não, mas pera, mas você tomou um short quiz...
Tá vendido, a ação só subia. No momento que ela subia, eu tive que zerar minha posição vendida.
Ah, você estava vendido antes do...
Você estava certo, né? Só que
você estava certo no momento errado.
Momento errado.
Aliás, isso me lembrou, acho que duas reflexões legais aí que o Twitter nos trouxe sobre isso. O nosso querido amigo Fernando Urich, que veio para falar de Tesla e falou que estava comprando umas puts de Tesla, ele tweetou recentemente, no dia 2, ele falou: Tesla sobe forte, com expectativa de que deve subir forte nos próximos dias, devido à alta dos últimos meses. Que é um pouco daquela... Do
reflexividade,
do que, né? Da tal da reflexividade que você falou. E aí um cara comentou aqui, shortear Tesla é o melhor jeito de perder dinheiro estando certo. E o long Tesla é uma das melhores formas de ganhar dinheiro estando errado. Então,
quem foi que falou que a Tesla... Acho que foi o Gizerman que falou isso aí, que a Tesla é o maior cemitério de traders dos últimos anos, né? O pessoal fica shorteando aí, tá, pode até estar tá certo, mas...
Certo na hora errada.
Essa eu nunca me atrevi, não. Mas eu também não adivinhei, muito longe de adivinhar que esse negócio, de ter o call que esse negócio ia subir tanto. Né?
Uhum.
Mas também nunca fiquei na frente.
Você está escutando Stock Pickers.
Vamos falar de tese de investimento? Já falamos muito sobre GameStop, IRB, Short...
Tem que ter tese, senão não é Stock Pickers. Né?
É lógico, né? Trouxemos um portfólio manager de ações aqui, então vamos ver o que ele tem ali na carteira, na parte dele, na Ace Capital. Bom, Luiz, você já falou de Eneva aí, que é uma posição que vocês têm, não sei se você quer contar sobre ela, mas quais são as suas convicções aí nesse comecinho de fevereiro na parte de bolsa?
Então, vou falar assim, o que a gente tem aumentado mais, né, recentemente. A gente aumentou um pouco de Vale nessa queda, a gente já tinha um pouco, mas é como eu disse, a gente costuma reduzindo para cima, né, protegendo e tal. A Vale ficou abaixo de R$90, a gente aumentou bem aí. Seria um papel aí, uma posição boa. Um outro papel que a gente aumentou recentemente, bem recentemente mesmo, foi aquela, é um pouco mais exótica, é a Burger King, né?
Uhum.
Acho que a gente o papel caiu bem aí tal também nos últimos meses, né? É uma aposta também que o produto é bom, né? Empresa bem tocada, um valuation um pouquinho melhor e também, obviamente, apostar numa reabertura, né? Um pouquinho, né? E eu acho que também a gente, nessa linha, a gente também aumentou malls, papéis um pouco mais amassados aí, principalmente a Multiplan.
Falar de Burger King, a gente está gravando agora no horário do almoço, né? Então já, infelizmente...
Exatamente, meio-dia e 32.
Meu cérebro já está pedindo um Uber duplo aqui.
Mas a Vale tem a ver com reabertura também? Com o reaquecimento da China?
Não, a Vale a gente acha que o preço do minério ainda está num patamar muito alto. Naturalmente tem uma corrigida aí por conta do Ano Novo Chinês, né? Então Eu acho que é isso. Tem essa questão também do fim do settlement lá, da questão de Brumadinho, né, que acho que vai tirar um risco bom da frente. Então o minério eu acho que pode voltar a se sustentar, a demanda da China. A gente está meio que apostando nessa tendência de PIBs da China bem forte, né? Eu tô meio que nessa tendência. E dito isso, considerando esse nível de preço, a Vale tem um free cash flow, acho que historicamente muito alto, né? Então, e teve uma correção, então acho que acaba que vira um sweet spot aí, né? Teve essa correção boa aí, R$90.
Bem variado, né? Minério de ferro e hambúrguer.
A gente tem mais coisa também, a gente aumentou um pouquinho, a gente tem um pouquinho de Porto Seguro, uma ação relativamente barata, de qualidade, o crescimento não tá, acho que não vai ser um destaque muito grande aí para esse ano, mas talvez mais para o ano que vem. Tá? Aí, taticamente, a gente tem bastante lá fora, né? A gente compra um pouco de ações de tecnologia, né? A gente tem um pouco de uma tese de microchips, assim, basicamente baseada em 5G. A gente deu uma pesquisada em 5G, a gente acha que vai convergir essa demanda absurda pelo 5G que vai ter nos próximos anos, vai convergir para a demanda de microchips, né? Então, talvez seja um setor que seja mais...
Qual empresa que vocês estão? Porque a gente tem ouvido falar muito daquela de Taiwan, né?
Então, eu gosto dessa, eu gosto da NVIDIA. Então, não tão baratas, tá, essas empresas. É difícil achar um ponto de entrada, tá?
É a TSMC, né?
TSM. Então, assim, a gente tem alguns... A gente opera também via ETF, tá? Tem uma cesta que já me dá uma...
Tem um ETF de chip?
De chip, é SOX, é S-O-X-X, né?
O mercado americano é muito legal, né?
Então a gente opera nisso também. Assim, obviamente são ações tão caras ali, você olha graficamente, por valuation. Tem que esperar uns pontos de entrada para aumentar e diminuindo para cima. É difícil assim, operar, mas me parece que o vento é muito a favor, né, desse tipo de papel. Tá. A gente tem também um pouco de Rail.
Rail que é a... Rumo, né?
Rumo. A gente acha que a concorrência lá, ferrogrão, vai ser um pouco mais difícil do que o mercado precifica. Então, estaria num bom ponto aí de entrada. Tem posições pequenas lá, algumas outras lá, um pouco de via varejo.
Não falou nenhum short.
Então, eu vou te falar. A gente, como eu te falei no início, eu gosto de shortear ações grandes. Ambev, Itaú, índice... Petrobras eu tenho uma tendência um pouco mais vendida e tal. Não foi bom esses dias, tá? Mas a gente faz muita opção via índice para proteger a carteira, né? E aumenta, diminui. É uma coisa bem dinâmica, assim. Meio que, é quase dia a dia, assim, testado, entendeu?
Ou seja, você falar alguma coisa que você está posicionado agora, quando o episódio for ao ar, talvez você já virou a mão.
Não, recebe um WhatsApp aí.
As posições long não. A gente está...
Sim, não. Mas nessas posições mais... esses shorts mais...
Eu acho que é uma característica até do nosso produto, é tentar evitar essas... proteger o cotista aí desses drawdowns, de quedas, que a bolsa de vez em quando aparece, né?
Você sabe por que se usa o termo short para falar que está vendido?
Eu sei.
Por quê?
Porque tá short em alguma coisa quando você não tem, né? A pessoa fala assim, short on money, daí porque ela não tem dinheiro. E aí começaram a falar o long só em oposição ao short. Eu aprendi isso vendo aquele vídeo da Versa.
Eu estava com esse vídeo aberto a caminho daqui, porque Luiz Alves da Versa que ensinou isso.
Exatamente.
Então quando você tá vendido, você tá short selling a stock. Você tá sem essa ação que você tá vendendo. E o long veio depois... Do short. Incrível.
Agora, tô vendo aqui o ETF de semicondutores, é impressionante, né? Ele foi de US$176 no março de 2020, hoje 408.
Tá caro.
Tá caro, ganhou valor.
Difícil. Tem gente que acha caro bom, né? Eu tendo a gostar um pouco. Assim, é difícil você pegar um ponto de entrada, tá? Eu esperaria ele dar uma realizada, então, para comprar, então não é uma coisa muito trivial.
O Stock Picker já volta, mas antes um recado dos nossos patrocinadores.
Vamos ser sinceros, o planeta não precisa da gente. Nós é que precisamos dele. É por isso que nós, da Braskem, assumimos o compromisso de neutralizar as nossas emissões de CO2 até 2050. Entre diversas iniciativas, estamos acelerando o desenvolvimento de soluções para reciclagem mecânica e química em parceria com toda a cadeia do plástico. É a Braskem acreditando na economia circular de carbono neutro. Porque somos convidados nesse planeta e precisamos preservá-lo. Braskem, um futuro mais sustentável, hoje.
Bom, vamos lá então, ping-pong agora, pergunta bate-pronto para Luiz Missaja, que é Portfolio Manager de Ações da Ace Capital. Luiz, agora é uma pergunta e uma resposta direta e reta. A primeira, um livro para a nossa biblioteca Stock Pickers.
Então, livro de mercado financeiro, tem um que eu já li há bastante tempo, mas eu sempre dou uma folheada assim para lembrar, chama A Zebra in Lion Country, do Ralph Wenger. É um livro de stock picking bem raiz mesmo, assim, de um cara bem velho, investor, mas ele também alterna entre growth, velho, ele explica as diferenças, às vezes tem que estar numa, tem que estar no outro, é bem raiz, assim.
E por que esse nome? Não precisa dar tanto spoiler sobre o livro, mas por que, que esse nome, o livro explica?
Na verdade, não. Eu acho que ele deixa em aberto para... Você sempre se sente uma zebra num campo de leões, né? Quando você
tá... Podia ser uma sardinha no meio dos tubarões.
Exatamente,
né?
Exatamente. Deve ser a sensação que as pessoas têm quando compram uma ação, né?
Sugestivo esse...
Esse é inédito.
E é inédito também, muito bom.
Tá barato aqui na Amazon, R$470.
Sério? Nossa.
Já.
Acho que só tem usado, né? Não deve ter mais.
Parcela. E é livro sem ser de mercado, pô, eu gosto de biografia. Assim, eu tô lendo do Da Vinci. Assim, né? É um livro difícil, mas é bem interessante. Assim. É lento, né? Difícil.
Luiz, acho que você já falou aí, mas um short, já que o tema tá sendo short... Um short que você lembra com carinho porque deu certo e um short que você lembra não com muito carinho porque você foi squeezado.
Cara, o pior da minha vida foi uma risk arb de Agra com Cirela. Acho que muita gente vai lembrar que a Cirela cancelou a oferta para compra da Agra e tava short em Cirela comprado em Agra.
E aí foi...
Uma foi para um lado, outra foi para o outro, assim, 40%. Assim. Eu tinha uma posição grande. Tem muitos anos isso, tá? Tem um grande aprendizado nisso, em maturidade, tamanho de posição. Acreditar em umas coisas que, né, que não era para ter acreditado. Coisas que você vai aprendendo.
E qual que é o grande aprendizado? Como é que foi naquele dia, assim? Você lembra?
Eu não conseguia dormir, né, cara? É bizarro. Sua carreira acabou, né? Várias coisas que vem na cabeça na hora, né?
Uhum.
Mas no final das contas foi um aprendizado. O fundo recuperou e tal. E vida que segue.
E um que deu muito certo?
Pô, que deu muito certo? Poxa, eu diria para você que a gente... Eu tava short em Cielo, cara. Uma boa parte do assim, aquele short que você carrega, sabe? Cielo, por bastante tempo ali. O bicho vai ganhando dinheiro. O dinheiro, poxa, é bem bom isso. Sei lá, um ano e meio, dois anos seguidos. Assim, a posição que você larga, ela ganha uma... Sem vento no cabelo, né?
Uhum. Luiz, a gente ouve de muito investidor que... Short não deveria existir, porque short é contra o natural do mercado, né? Você deve apostar que as coisas devem subir. Qual a sua opinião sobre isso?
Eu discordo muito, muito. Eu acho que short, na verdade, se você tem um short squeeze, eventualmente é até uma boa oportunidade para você vender a sua ação mais cara, né? Emitir ações. Então o mercado é soberano, né? Se você discorda, vai lá e compra, ou vende quando subir. Né? Então é mais uma ferramenta de alavancagem. Eu acho que sim, ela aumenta a volatilidade do mercado. Mas é igual você inibir opções, assim, alguma coisa nessa linha. Não dá para fazer. São instrumentos que enriquecem aí o mercado.
Você acha que tem aquela visão de que o short, ele expõe fraudes, expõe coisas assim, você concorda com isso?
Olha, eu diria assim, aí depende do evento que acontecer, né? É que a gente estava falando sobre a legitimidade de você, de um gestor shortear uma ação e amassar um papel ou não. Se você tiver uma notícia em seguida que o gestor eventualmente incrimine, né, o gestor, eu acho ruim, né? Mas aí é um caso que a CVM, a SEC, normalmente punem, né? Você está numa posição vendida muito grande logo pré um evento importante dentro da empresa, né?
Eu fico tentando imaginar um mercado sem short. Será que não seria, a gente não veria mais bolhas do que normalmente se vê? Porque
e menos liquidez, talvez?
O mercado seria menos líquido e talvez com mais bolha, né? Porque a euforia... Não teria ninguém para apontar que algo está errado aqui. Porque as pessoas só apontam que algo está errado porque o mercado te dá a acessibilidade para ganhar dinheiro caso você esteja certo que isso está errado. Né?
Te dá a oportunidade de ser jogado para outro lado, né?
Não é só uma opinião. Você bota a sua opinião numa posição short. Então... Acho que seria essa a consequência natural, né? Um mercado menos líquido e talvez mais inflado.
Mais inflado talvez também, mas menos líquido sim. Eu acho que o short é um provedor de liquidez, né? Você vê que você aumentou a base monetária ali do GameStop. Então é um provedor de liquidez, para o bem e para o mal, né? Não sei se mais alto, mercado mais alto, não saberia dizer.
E eu sei que está muito fresco ainda, mas tem algum aprendizado, algo que aconteceu nessas últimas semanas envolvendo tudo isso que a gente viu com GameStop, Wall Street Bets, até aqui no Brasil com o IRB. Já tem alguma coisa que dá para tirar de lição, algo que você vai levar contigo?
Eu diria assim, só reforçar, né? Sai de short de penny stocks, né? Até para os seus ouvintes aí. Não faça isso. E a questão de pessoa física. Eu acho que pessoa física veio para ficar e é uma força que a gente está descobrindo. Né?
Vamos colocar alguém monitorando o Reddit ali para saber como é que está o humor, se vai ter, onde é que vão vir os shorts. Tem o Faria Lima Bets agora.
Não é muito a minha praia, cara, fazer isso. Eu não sei, teria que... mas eu acho que talvez seja uma coisa a pensar.
Não, mas falando sério, é algo
O pessoal quant deve estar lá medindo o humor do mercado nos fóruns.
E é algo que realmente é a nova geração, né? As pessoas que estão mais habituadas a acompanhar isso, até interagir nesses fóruns, é algo que é muito. Pode vir a ser uma fonte de informação.
Não, sem dúvida. Mais comum. Eu acho que tem que olhar sim. Tem que parar para olhar.
Luiz, se você não fosse gestor, o que você gostaria de ser?
Então, eu acho que eu seria músico.
Sério?
Eu gosto de tocar instrumento desde pequeno, mas obviamente não toco mais.
Mas
você toca o quê? Qual instrumento?
Violão, guitarra.
Pô, temos uma banda aí. Próximo ensaio, de repente você
Mas espera,
é uma honra.
O que você gosta de tocar?
A rock.
Aê,
pesado. Assim.
Boa.
Pronto.
Então já tem aqui mais uma pergunta. A gente tem a nossa playlist do Stocking Roll Pickers. De bate-pronto aí, fala pra gente dois rocks que você gosta muito e a gente coloca na nossa playlist.
Eu gosto de The Who. Uma boa, eu tenho uma ação do Alibaba, então bota Bubble Relay.
Eu acho que a gente já tem Bubble Relay, hein? Não, mas se tiver a gente te avisa e você coloca outro.
Bota um Rush também, um Rush sempre cai bem, né? Spirit of the Radio.
Sim. Bom, excelente, mais duas contribuições para você que não ouviu a nossa playlist do Stock and Roll Pickers. Tá ali no nosso Linktree, tem todos os nossos links, inclusive essa playlist. Ou então vai lá no Spotify, digita Stock and Roll Pickers. Tem música pra caramba, tem inclusive a música do nosso, feita em homenagem ao Stock Pickers.
A nossa abertura, né?
Exatamente.
A música é bem mais longa do que vocês ouvem, bem legal.
Bem legal também.
Vamos ver se em algum tempo a gente consegue transformar os nossos ouvintes em roqueiros, né? Porque segundo o Spotify, a maioria ouve sertanejo, né?
Nada contra, mas...
Nada a favor também.
Nada a favor também. Exato. Não shortearia o gosto musical, porque eu sei que Pode continuar subindo.
Mas também
muito,
não vou ficar comprado.
Mas não vou, exatamente. Não vou comprar esse fluxo, não.
Bom, estivemos aqui com o Luiz Missaja, ele que é Portfolio Manager de Ações da Ace Capital. Luiz, muito obrigado, espero que tenha gostado e numa próxima a gente fala mais de teses e menos de polêmicas.
Muito obrigado ao convite e obrigado a todos aí.
Renatão, valeu aí pela parceria de sempre e brilhou mais uma vez.
Valeu, é nóis.
Nando Lima, obrigado pela edição, produção, fotos. Josué Guedes, obrigado pelos memes que você vai transformar deste episódio nas redes sociais. Obrigado a você que ouviu o nosso podcast, acompanha a nossa newsletter, está com a gente no nosso Telegram, curte nossos vídeos do TikTok, enfim, está em todo lugar, ou então está no stockpickers.com.br. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio. Beijo no coração e tchau!
Agora você vai ouvir, como a gente prometeu, algumas explicações e opiniões dos administradores do grupo de Telegram CPF Stuirg, que tem mais ou menos ali 45 mil a 50 mil pessoas. Eles estão explicando quem eles são, por que eles estão fazendo o que eles fazem, falaram sobre a mudança de nome do grupo, que era Short Squeeze Irg, e foi para CPF Stuirg. Bora lá ouvir.
O grupo foi criado com a intenção realmente de reunir todos os investidores, pessoa física do IRB, para que a gente possa ali trocar ideias, informações sobre a empresa e junto ter uma voz que pode ser ouvida até para denunciar realmente as possíveis irregularidades de grandes operadores do mercado. Então isso não tem nada a ver com manipulação, muito pelo contrário. O nome Short Squeeze foi adotado na criação do grupo quando o movimento da GameStop estava ganhando muita força e nós estávamos acompanhando e procurando fazer algo parecido, no sentido de reunir pessoas com o mesmo propósito. Nós nunca imaginávamos aí a repercussão que isso teria, né? Saímos em vários canais de comunicação, mas não queríamos causar de fato um Short Squeeze. Esse era apenas o nome de movimento do movimento lá dos Estados Unidos. Então, aproveitamos a força do nome para fazer um marketing, sendo bem sincero. Nós somos investidores com visão de longo prazo, né? Nós acreditamos nos fundamentos da IRB, entendemos que a empresa sofreu distorções que gerou muita perda de valor. E a nossa intenção nada mais é do que reunir pessoas com a mesma visão que a nossa, de investidor, né? Que acredita na empresa, e também que a gente possa ali trocar informações. Temos consciência, né, dos problemas que ela enfrentou, mas que ela já está passando por um processo de correção com o seu atual gestor, eu e outros administradores do grupo, todos acionistas com perfil de investidor de longo prazo e possuímos ações aí da IRB há mais de um ano.
Bom, nesses dois trechos finais aqui, cabe um esclarecimento. O que você vai ouvir agora é a opinião do administrador sobre a atitude da B3 de manter as ações em leilão, em seguida sobre a prática de venda descoberta no mercado.
Eu convido as pessoas físicas que investem em fundos a refletir o seguinte. Se existem outras várias formas de um fundo gerar lucro sem precisar depreciar as ações de uma empresa, de forma que impacta nos resultados dela mesma, seja por diminuir o valor dos ativos em caixa da empresa, seja por causar problema de imagem, ou até mesmo a credibilidade, você não iria preferir outras maneiras? Isso ficou aí uma insegurança no ar muito grande para os investidores. E nós, como um grupo aí, que hoje tem mais de 46 mil pessoas reunidas com o mesmo propósito, então nós temos hoje uma condição de pedir explicação para a B3 por meios legais. E é isso que todos ali esperam da gente.